Bem, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Esperamos que ela seja breve e produtiva. Temos para discussão e votação, conforme foi acordado, vamos votar, discutir e votar na especialidade. A proposta de lei número de 28.13, segunda do Governo, que autoriza o Governo a aprovar o novo regime jurídico relativo à instalação e exploração dos estabelecimentos de culturas em águas marinhas, incluindo as águas de transição interiores. A primeira pergunta que lhe fazia aos grupos parlamentares, colegas de comissão, é a seguinte. É se querem fazer uma discussão global, e depois votaríamos ponto por ponto. Ou se querem fazer uma discussão ponto por ponto e votar ponto por ponto. É melhor uma global ou como é que querem?
Não há petições, não. Podemos fazer as palavras iniciais e depois
ponto por ponto. Então é global, depois ponto por ponto. Está bem assim? Está? Está bom ou não?
Aceitamos até uma discussão global
e depois
da discussão ponto por ponto.
Não, depois é votação ponto por ponto. Ou Cristóvão Norte. Ou Cristóvão Norte. O que eu disse era uma discussão global e depois votação ponto por ponto. Não, é que se nós fazemos a discussão global, não tem sentido depois uma... Bem, assim sendo, então, quem é que vai iniciar a discussão, naturalmente? PSD? Cristóvão Norte, tem a palavra, o deputado Cristóvão Norte, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. Em 2014 foi possível chegar a um consenso político alargado no sentido de criar a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo. Essa lei veio a receber regulamentação posterior e, ainda que seja necessário algumas portarias, houve um conjunto de matérias que exigem que haja legislação complementar. Ora, essa legislação complementar, do nosso ponto de vista, deve ficar circunscrita ao âmbito de intervenção daquilo que foram as opções fundamentais da Lei de Bases, que mereceu um apoio e concordância genérica da maioria dos grupos parlamentares. E, nesse sentido, as propostas que nós entendemos que são propostas defensáveis são propostas que, por um lado, não colidam com as matérias atinentes aos regimes de licenças e de concessões, por outro lado, que salvaguardem procedimentos administrativos mais ágeis e transparentes, de modo a reforçar o investimento na área do mar e que, desse modo, se assegure a aquacultura como um elemento de crescimento sustentável, sustentado no equilíbrio ambiental, que é matéria também que já estava prevista na Lei de Bases e que, portanto, toda a legislação que a deve desenvolver, deve ter esse baluarte como um elemento constitutivo. Dito isto, posso dizer, desde já, que aprovaremos muitas propostas de alteração que foram submetidas. Temos uma concordância genérica com o regime jurídico proposto pelo Governo. Acompanhamos pontualmente cada um dos grupos parlamentares, não nos move nenhuma perversa reserva em relação àqueles que apresentam e formulam as propostas. Pelo contrário, achamos que esta área ainda está num estado que é mais fácil disciplinarmos as nossas vontades e não cedermos a ímpetos políticos e partidários que, por vezes, prejudicam a construção saudável de consensos em relação a matérias fundamentais para o país. E, portanto, da nossa parte é tudo. na votação daremos conta de que esta é a posição que obedece às nossas, à nossa ideia.
Partido Socialista, João Castro, faz-se partir a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no fundo corroborar um pouco do que aqui já foi, do que foi referido, reforçar que a aquacultura constitui uma área emergente daquilo que pode expressar num aumento dos valores relacionados com a economia azul e que, face à realidade atual do país naquilo que é o consumo dos produtos de mar, a aquacultura parece poder constituir uma resposta ajustada e adequada a essas mesmas necessidades. Hoje já temos, como já foi referido, hoje já temos alguma regulamentação, já temos alguma atividade que expressa, digamos assim, um percurso inicial neste processo, sendo que um dos aspectos focados pelos agentes do sector com maior frequência prende-se com a complexidade legislativa, com o custo temporal dos licenciamentos e com a necessidade de redução de custos de contexto. E parece-nos que esta iniciativa legislativa, neste caso contextualizada numa autorização legislativa, parece-nos que vai de encontro exatamente a essa sequência de regulamentação que, por um lado, considera o percurso feito até ao momento e, bem como, a realidade ou a experimentação que já foi tentada no terreno e que nos traduziu uma oportunidade de aprendizagem e de melhoramento dos processos. Portanto, neste contexto, pensamos que esta pode ser uma iniciativa que pode marcar um passo importante para uma nova fase da aquacultura em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, colegas, senhoras e senhores deputados. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, a aquicultura é uma atividade interessante, é um setor que importa acompanhar e a que importa criar um quadro legal que seja estimulante. Muito embora, por outro lado, também, a nosso ver, não possamos deixar de ter em conta alguns problemas colaterais, algumas consequências secundárias que noutros países já se revelam com a aquicultura intensiva. De maneira que nós achamos que uma legislação que enquadre a aquicultura deve, por um lado, facilitar e proporcionar boas condições de desenvolvimento da atividade económica, mas, por outro lado, também deve ser prudente do ponto de vista do controle do Estado sobre o desenvolvimento do setor. É nesse sentido, portanto, é nesse sentido que nós, nas propostas que apresentámos, e foram várias, como veem, nas propostas que apresentámos, tivemos em conta que não podemos deixar cair a atividade ou ter uma visão estritamente produtivista desta atividade, deve ser conciliável com o ambiente, deve haver, por daí ter que haver, a nosso ver, um bom controlo do Estado sobre a atividade, e portanto deve haver um controlo de perto sobre o desenvolvimento desta atividade, e por outro lado, não podemos ignorar que a instalação da aquicultura, sobretudo em espaços marinhos, pode colidir com interesses também respeitáveis de outros setores, em particular com o setor da pesca. E, portanto, pensamos que a legislação deve ponderar todos estes aspectos contraditórios, daí que as propostas que apresentamos, basicamente, têm a ver com os prazos das licenças, que na proposta do Governo nos parecem demasiado dilatados e, portanto, nós propomos que sejam mais encurtados. Nos prazos para a tramitação processual, nos parece excessivamente ambiciosa, mais a mais, tendo em conta a sangria de recursos e de pessoas que o aparelho de Estado tem tido e que torna extremamente difícil garantir que essa, que essa extrema exigência de prazos muito apertados não caia facilmente nos deferimentos tácitos que pensamos ser de evitar. Portanto, parece-nos excessiva ambição, e excessiva ambição por vezes pode ser contraproducente e criar efeitos exatamente contrários àquilo que se pretende. Por outro lado, pensamos que as entidades a contactar devem ser mais do que aquelas que estavam propostas e que os seus parceiros devem ser vinculativos, porque se de outra forma, e não vale a pena dizermos que os parceiros não podem ser vinculativos, porque podem ser vinculativos. Lembramos, por exemplo, que a entidade reguladora, aliás, que controla os dados pessoais, até há muito pouco tempo, os seus parceiros eram vinculativos para a instalação, por exemplo, de câmaras de videovigilância. Por outro lado, deve haver uma delimitação clara das áreas a explorar e, finalmente, muito concretamente, devem ser previstas quer a audição, quer a compensação às organizações da pesca que, eventualmente, venham a ser prejudicadas pela instalação de aquicultura em zonas que tradicionalmente são de muito usadas pela pesca extrativa e, portanto, que não deve prevalecer aqui um pouco aquilo que existia no Velho Oeste, isto é, fazia-se uma demarcação e, portanto, tudo o que lá estava deixava de poder lá estar. Portanto, tem que haver aqui conciliação de interesses, tem que haver respeito por outros setores que também são muito importantes para a economia e para o emprego e, portanto, as alterações que nós colocamos vêm neste sentido. Depois há uma pequena alteração que propomos que tem a ver com que nos parece até um lapso de texto. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ora, da nossa parte, o CDS apresentou várias propostas de alteração. Porquê? Porque, tal como o deputado Cristóvão Norte aqui já referiu, foi feita, há um caminho que foi percorrido, que foi a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, que previu a sua regulamentação. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto-Lei 38 de 2015, e, no nosso entendimento, esta é a legislação base de onde devemos partir. E o que esta proposta de lei que o Governo nos apresenta faz, ou pretende ser, é, apesar da Sra. Ministra ter dito que se orgulhava da sua herança e que ela própria, e é verdade, se empenhou muito na elaboração da Lei de Bases, o que se verifica neste momento é que o Governo ignora completamente todo o passado e toda a Lei de Bases, porque, se não vejamos, Srs. Deputados, o preâmbulo, a exposição de motivos desta proposta de lei, refere legislação que foi publicada posteriormente à Lei de Bases e ao Decreto-Lei 38 de 2015. Nomeadamente o decreto e lei e legislação que concretamente não se aplica à aquacultura, nomeadamente, por exemplo, o decreto regulamentar 16 de 2015, pronto, o 14 que foi alterado pelo, de 2000, que foi alterado pelo decreto regulamentar 16 de 2015, que tem como objetivo a pesca em águas interiores, não a aquacultura, a pesca em águas interiores. Portanto, não é para aqui chamado, quer dizer, não é relevante. E se este decreto-lei, decreto regulamentar, tem relevância, muito mais relevância teria toda a regulamentação que diz respeito ao ordenamento de gestão do espaço marítimo e à sua regulamentação posterior. Portanto, as nossas propostas vão no sentido de articular a proposta de lei do Governo no que diz respeito ao enquadramento desta proposta de lei face à legislação vigente. Nesse sentido, a terminologia, portanto, nós temos dois tipos de propostas de lei. Esta, que é fundamental, portanto, que é articular todo o articulado da proposta da autorização legislativa à legislação que existe e, portanto, fazendo referência ao Decreto-Lei 38 quando necessário. Senhores deputados, isto é uma forma encapotada de ignorar a lei. E a outra alteração de monta que nós temos aqui como proposta e que, no nosso entendimento, é bastante grave, que o Governo se proponha fazer isso, que é dar autorização, entretanto, peço desculpa que entretanto perdi aqui a minha proposta, é eliminar, nós propomos eliminar a linha O, salvo erro, a linha Q da proposta de lei. Porquê? Porque no nosso entendimento, o facto de a Assembleia da República dar autorização ao Governo para revogar as disposições legais que atualmente regulam o exercício da atividade aquícola em águas marinhas, incluindo as transição e as águas interiores, bem como o respectivo regime contra ordem nacional, é a Assembleia da República dar um cheque em branco ao Governo para alterar tudo aquilo que existe, nomeadamente o próprio Decreto-Lei de 38, que regulamenta a Lei de Bases. E, portanto, isto nós entendemos que não é aceitável. Depois, portanto, estas são as duas grandes, é a única alteração formal, ou quer dizer, de eliminação, é por esta razão. Depois temos a questão das licenças, pronto, que aqui também, que nós também propomos alterar, e que mais uma vez mostra a posição que o Governo teve de votar à ignorância completa aquilo que existe na Lei de Bases, porque quer a Lei da Água, que é a Lei 58/2005, que foi feita muito antes de existir a aquacultura, previa como títulos de utilização licenças, concessões e autorizações. A própria Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo prevê que os títulos de utilização possam ser licenças, concessões e comunicações prévias ou autorizações. A regulamentação, portanto, o Decreto-Lei 38, prevê quais são as condições para que essas licenças ou as concessões sejam atribuídas. A própria Lei de Bases, que é a base de tudo, diz que todas as utilizações sazonais devem ser licenças, e tudo o que sejam utilizações por um período superior a 12 meses terão de ser concessões. Tendo em conta que a aquacultura ocupa o espaço por um período superior a 12 meses, terá de ser uma concessão. Por fim, só referir que há aqui algumas referências na proposta de lei que me parece que carecem de enquadramento jurídico, ou não têm definição, ou terão de ser definidas, porque a PPL fala de águas, culturas de águas marinhas, e águas marinhas, eu fiz uma pesquisa e eu não encontro em lado nenhum, em diploma nenhum, as culturas em águas marinhas. Há águas oceânicas em algum, mas há, e portanto, no fundo, nós propomos essa correção. Por fim, só para terminar, que a minha exposição já vai longa, só dizer que relativamente às outras propostas de alteração, no que respeita concretamente à proposta do Bloco de Esquerda das consultas aos serviços, apesar de nós não acompanharmos a formulação que o Bloco apresenta, porque entendemos que o Decreto-Lei 38 já prevê as consultas necessárias de acordo com a legislação em vigor e, portanto, não será necessário aqui prevê-las, achamos pertinente os prazos que o Bloco aqui apresenta, porque todos nós gostaríamos que o licenciamento passasse 3 anos para 3 meses, mas convenhamos, senhores deputados, que é uma meta um bocadinho utópica, e o darmos 20 dias, salvo erro, que é o que está na lei atualmente, aos serviços, com todas as dificuldades que os serviços têm, podemos correr o risco de ter deferimentos tácitos que a ninguém interessa, e portanto talvez fosse de considerar esta questão. Relativamente à conciliação de interesses, o tal decreto-lei que eu refiro, e que de facto eu percebo que os senhores deputados falem nisto porque ignoram a legislação existente, mas a legislação prevê a conciliação dos interesses existentes, e no caso de haver atividades que têm de deixar de existir, aquela atividade nova vir compensar a atividade que deixou de existir, e portanto achamos que essas situações estão já salvaguardadas na legislação existente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É entendimento do PCP que a promoção da produção nacional é fundamental para o país ultrapassar os problemas que tem, e nesse contexto a aquacultura tem um contributo importante a dar, e por isso entendemos que ela deve ser promovida. O PCP levantou algumas reservas quanto à proposta que foi apresentada pelo Governo e que estamos hoje a votar na especialidade, mas a manifestação de disponibilidade por parte do Governo para acolher essas preocupações determinou que tivesse votado favoravelmente essa proposta na generalidade. As preocupações que o grupo parlamentar do PCP apresentava eram de duas ordens. Uma delas relacionava-se com os cuidados que é preciso ter na atribuição de parcelas do domínio público. Entendemos que era preciso haver cuidados nessa matéria e também que era necessário haver alguma salvaguarda dos interesses e dos direitos da pesca. E é nesse sentido que o PCP apresentou duas alíneas novas à proposta que existia, nomeadamente relativamente à possibilidade dos títulos cessarem antecipadamente, porque não havia qualquer referência na proposta inicial à cessação dos títulos, e por outro lado a necessidade de estabelecer critérios para resolução de situações de sobreposição de interesses, e por isso apresentámos essa proposta. Há ainda outras duas propostas de alteração em alíneas, mas são apenas de especificação, quer a referência ao uso exclusivo para a aquacultura na atribuição das licenças, quer uma questão que nos parecia que era lapso, que tem a ver com a possibilidade de delegação de competências do Presidente de Câmara. Faltava o legalmente previsto, estava em aberto e entendíamos que isso não era positivo. E por isso são estas as propostas do PCP, que entende que melhoram a proposta do Governo. E é nesse sentido e com essa apreciação que o grupo parlamentar do PCP votará favoravelmente também as propostas do Bloco de Esquerda, as propostas apresentadas pelo Partido Socialista. A primeira versão tínhamos dúvidas e não acompanharíamos uma proposta que falava nas questões da economicidade, mas houve uma alteração e não temos qualquer problema em acompanhar todas as propostas do PCP. Relativamente às propostas do CDS, não acompanharíamos estas propostas, por aquilo que a senhora deputada disse, porque estas propostas vão no sentido de fazer remissões e referências à lei de bases que nós não acompanhámos e proposta que não acompanhámos, por isso terminologias como concessões que se inserem em todo este processo não acompanhamos, e é nesse sentido que não acompanhamos as propostas do CDS, as outras votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Votar a proposta de lei número 28/13, segunda do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico relativo à instalação e exploração dos estabelecimentos de culturas em águas marinhas, incluindo as águas de transição e interiores. Temos o artigo 1º, o objeto, proposta de alteração do CDSPP, que altera a alteração do artigo 1º. Quem vota a favor? O PSD vota a favor? Vota o PSD e o CDS a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota o Bloco de Esquerda, vota o Partido Socialista e vota o PCP. A proposta foi rejeitada. Artigo 1º, proposta de lei.
É da proposta agora.
Aqui?
Agora é da proposta.
Sim, agora é da proposta. É da proposta de lei que estava do Governo. Quem vota a favor? É a proposta de lei. A proposta de lei do Governo. O artigo 1 da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, vota o Bloco e vota o PCP?
Não.
O Bloco não vota? Então vota a favor o PS e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco e o PSD. Quem vota contra?
O CDS
votou contra.
É,
foi aprovada. Artigo 2º, sentido e extensão. Proposta de alteração do CDSPP, alteração da alínea A do artigo 2º. Quem vota a favor? Vota o PSD e vota o CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. E o PCP também vota. A proposta foi rejeitada. A linha A do artigo 2º, proposta de lei, proposta de governo. Quem vota a favor? Vota o Partido Comunista só? Sim, acho que sim. Vota o PS e o Partido Comunista. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota o CDS. A proposta foi aprovada, o artigo 2 da proposta de lei. Proposta de alteração do CDS-PP, alteração da linha B do artigo 2º. Quem vota a favor, é a alteração proposta por CDS. Quem vota a favor, vota o CDS e vota o PSD. Quem se abstém, quem vota contra, vota o Bloco, o Partido Socialista e vota o Partido Comunista. Foi reprovada. A linha B do artigo 2º, proposta de lei, é proposta do Governo. Quem vota a favor... Vota a favor o PS, vota o Partido Comunista. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco e o PSD. Quem vota contra? Vota o CDS-PP. A proposta foi aprovada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de alteração à linha C do artigo 2º. Quem vota a favor, vota o Bloco de Esquerda e vota o Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota contra, vota o CDS, o PSD e o Partido Socialista. A proposta foi rejeitada, foi reprovada. Proposta de alteração do PCP, alteração da linha C do artigo 2º. PCP, Partido Comunista Português. Quem vota a favor, vota o Partido Socialista e o Partido Comunista. Quem se abstém, quem vota contra, a proposta foi rejeitada. PSD, CDS e Bloco. A proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do CDS-PP. Alteração da linha C do artigo 2º. Quem vota a favor? Os senhores deputados do CDS e do PSD. Vota a favor o PSD e o CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista, o Bloco e o PCP. A proposta foi rejeitada. A linha C do artigo 2º, proposta de lei. Quem vota a favor? Partido Socialista. Só vota o Partido Socialista. Quem se abstém? PSD. Quem vota contra? Vota o PCP, o Bloco e o CDS. Foi aprovado. Votou contra o... Votou contra o Bloco de Esquerda, CDS e PCP. Aprovada. Votou a favor o Partido Socialista, absteve-se o PSD. Votou a favor o Partido Socialista, senhores deputados, vou repetir. Votou a favor o Partido Socialista, absteve-se o PSD, votou contra o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o CDS. 9 e 10, 11. 9? Está certo. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Alteração da linha D do artigo 2º. Bloco de Esquerda. Alteração da linha D do artigo 2º. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o CDS. Quem vota contra? Vota o PS e o Partido Social Democrata, o PST. A proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PCP. Aditamento da linha D do artigo 2º. PCP, Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Vota o PCP, naturalmente, vota o Partido Socialista e vota o Bloco. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Quem vota contra? Vota o PSD e vota o CDS-PP. Vamos continuar. A proposta foi aprovada, sim, tem razão. A linha D do artigo 2º da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor? Vota o Partido Socialista e vota. Basta votar uma. Basta votar um.
Mas esta não está prejudicada? Não. O PCP é uma nova. Pois é, é reiterada. Está a perceber?
Bem, vamos repetir a votação. Eu pedia que bastava de cada grupo parlamentar levantasse um nome.
É nova, mas depois na redação final vai ser reiterada.
Então vamos continuar. É a linha D do artigo 2º da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor, vota o Partido Socialista, vota o Partido Comunista Português. Quem vota, quem se abstém? Quem vota contra, vota o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o PSD. A proposta foi chumbada. Rejeitada. Foi rejeitada. Faz saber?
Presidente, mas sendo esta proposta rejeitada, não há a linha D da... Certo? Pronto.
É a vida? Senhora deputada, é a democracia a funcionar? É a democracia a funcionar? Não é? Não é assim? Vamos continuar? Proposta de alteração do CDS-PP, alteração da linha E do artigo 2º. Quem vota a favor? É do CDS, senhora deputada. Vota o PSD e o CDS. Quem se abstém? Quem vota contra, vota o Partido Socialista, os senhores deputados, bastam levantar vota o Partido Socialista, vota o Bloco de Esquerda e vota o PCP. Portanto, foi rejeitado. A linha E do artigo 2º, proposta de lei, a proposta de lei do Governo. Quem vota a favor, vota o Partido Socialista, vota o PCP, só vota o Partido Socialista e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda e abstém-se o PSD. Quem vota contra? Vota contra o CDS. Proposta foi aprovada. Proposta de alteração do CDS-PP, alteração da linha F do artigo 2º. Quem vota a favor? Vota o CDS e o PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista, vota contra o Bloco e vota contra o Partido Comunista. Vota contra o... A proposta foi rejeitada. Eu agradeço aos senhores deputados a melhor e a maior atenção. A linha F do artigo 2º da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor, vota o Partido Socialista e vota o Partido Comunista Português. Quem se abstém, abstém-se o Bloco de Esquerda e abstém-se o PSD. Quem vota contra, vota o CDS. A proposta foi aprovada. A linha G do artigo 2º, proposta de lei. É a proposta do Governo. Quem vota a favor, vota o Partido Comunista Português e o Partido Socialista. Quem se abstém, abstém-se o Bloco e o PSD. Quem vota contra? Senhora, eu vou repetir, senhora deputada.
Do que é a primeira situação.
A linha G do artigo 2º da proposta de lei do Governo. Votou a favor o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Absteve-se o Bloco e o PSD. Falta decidir o sentido de voto do CDS-PP. Ah, é abstenção também. Portanto, há abstenção do PSD, do CDS e do Bloco. A proposta foi aprovada. A linha H do artigo 2º, proposta de lei. A proposta do Governo. Quem vota a favor, vota o Partido Socialista e vota o Partido Comunista. Quem se abstém, o Bloco e o PSD. Quem vota contra, vota o CDS-PP. A linha I do artigo 2º, aprovada. Muito obrigado, Júlia. A linha I do artigo 2º da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor, vota o Partido Socialista e vota o Partido Comunista. Quem se abstém, o Bloco de Esquerda e o PSD. Quem vota contra, o CDS. A proposta foi aprovada. A linha J do artigo 2º da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor, vota o PS e vota o PCP. Quem se abstém, o PSD e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra, vota contra o CDS. A proposta foi aprovada. A linha J... Não, esta já está. A linha, proposta de alteração do PCP agora. A alteração da linha K do artigo 2º. Quem vota a favor? Quem votou a favor? O Partido Comunista e o Partido Socialista. E o Bloco. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS. A proposta foi aprovada. A linha K do artigo 2º da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor?
Está prejudicada.
Está prejudicada, pois está prejudicada, sim, senhor. Proposta de alteração do PCP, aditamento da linha L no artigo 2º. É do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista e vota o CDS. A proposta foi rejeitada. A linha L do artigo 2º, proposta de lei. Quem vota a favor? Proposta do Governo. Vota o Partido Socialista e o Partido Comunista. Quem se abstém? O PSD e o Bloco. Quem vota contra? A linha L... Esteja à vontade, Sr. Deputado. Vota contra? A proposta foi aprovada. Vamos continuar. A linha M do artigo 2º da proposta de lei do Governo. M. Quem vota a favor? Vota o Partido Socialista, vota o PCP. Quem se abstém? O Bloco e o PSD. Quem vota contra? O CDS, PP. Então também abstenção. Portanto, a proposta foi aprovada. A linha N do artigo 2º, proposta de lei. Da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor? O Partido Socialista e o Partido Comunista. Quem se abstém? Abstém-se o PSD, abstém-se o CDS e abstém-se o Bloco. Quem vota contra, ninguém vota contra. A proposta foi aprovada. Abstenção. A linha O do artigo 2º, proposta de lei. Da proposta do Governo. Quem vota a favor, vota o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco, o CDS e o PSD. A proposta foi aprovada. Então, vota contra o CDS. A proposta, mesmo assim, foi aprovada. Tem votos suficientes. Proposta de lei, proposta de alteração do PS, alteração da linha P no artigo 2º. Quem vota a favor? Vota o Bloco e vota o Partido Socialista e vota o PCP. Quem se abstém? O PSD e o CDS. A proposta foi aprovada. A linha P do artigo 2º, proposta de lei. Da proposta, quem vota a favor? Fiquei prejudicada, tem razão, fiquei prejudicada. Aprovado? Fiquei prejudicado. A alteração? Já tinha sido feita na outra. Vamos passar à frente. Suba a linha I da linha P do artigo 2º da proposta de lei. Quem vota a favor? Vota o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Comunista e vota o PSD. E o CDS também vota a favor. Quem se abstém? CDS e o Bloco. Quem vota contra? A proposta foi aprovada. Proposta de alteração do PS, alteração da subalínea I do artigo P. Eu pedi-lhes para estarem com atenção. Eu queria dizer às senhoras deputadas que estes assuntos são muito sérios, depois não se enganem. Não estou a falar para a senhora deputada, aqui para a minha esquerda. Aqui para a minha esquerda. Proposta de alteração do PS, alteração da subalínea I da linha P do artigo 2º. Quem vota a favor, vota o PS, vota o Bloco, vota o PSD e vota o Partido Comunista Português. Quem se abstém? Abstém-se o CDS. A proposta foi aprovada. Subalínea... Já fiquei prejudicada. Já foi votada a outra em cima. Proposta de alteração do PS, alteração da subalínea I. Três I's. Da linha P... No artigo 2º. Quem vota a favor? Vota a favor os deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português. Quem se abstém? E o PSD. Portanto, vota o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quem se abstém? O CDS, a proposta foi aprovada. Eu queria dizer aos senhores deputados que nós, penso por acordo das partes, que aceitamos que a votação fosse por grupo e não por deputados. Portanto, quem não quiser, está basta que seja um deputado por cada grupo parlamentar. Se assim entenderem, e os outros deputados, se quiserem ir embora, estão-me a fazer sinais que não posso andar mais depressa, que se pode depois não correr bem, não é? É que o serviço está-me aqui a pedir calma. Então está-se a tomar apontamentos, não é? Estamos na I. Agora vamos para a subalínea I. Esta já foi prejudicada. Agora vamos à subalínea IV. V de Vítor. Da linha P do artigo 2º da proposta de lei. É da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor? Ficou prejudicado. Não foi prejudicado por quê? Senhor deputado. Esta é nova. É da proposta de lei do Governo.
Não tem alterações,
pois. Quem vota a favor? Sr. Deputado, só vota o Partido Comunista Português, o Partido Socialista. É da proposta de lei do Governo.
Mas não é
do nosso. Qual? Sr. Deputado. Sr. Deputado, é subalínea IV. Por favor, confira. IV. Da linha P do artigo 2º. É a proposta de lei, da proposta do Governo.
Não teve alterações?
Não teve. Foi a 3 e não é a IV. Esta é IV. IV. Senhores deputados, vamos ver. Senhor deputado, faz favor, tem a palavra, faz favor.
Se virmos a proposta de alteração III, considera os itens de... considera os itens que estão expressos na proposta de lei, no 4I,
acho que isto seja relativamente fácil de resolver, que é repetir a votação referente ao ponto III e depois eliminar no guião os artigos subsequentes, porque eles, no fundo, não existem.
Exatamente.
Mas aí já foi votado e foi aprovada.
Não, mas é que... Vamos lá ver, Sr. Presidente. É que a questão que se trata aqui é que, pelos vistos, a matéria que estava a ser votada tinha interpretações diferentes em função dos grupos parlamentares. Porque, nos casos, o III correspondia apenas a uns aspectos e o I4 a outros aspectos e assim sucessivamente. Claro. Não, mas é só para dissipar dúvidas. Porque a questão a seguir...
Senhores deputados, o PSD já usou da palavra, o Gustavo Honório já falou. Pediu a palavra ao Sr. Deputado, depois eu darei a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se calhar, em termos de processo, torna-se mais simples o PS apresentar uma proposta oral de eliminação da alínea... se tornar mais fácil. Uma proposta oral, nós aceitamos a proposta e votamos-la de eliminação. Pode ser mais simples em termos daquilo que é o processo.
Há uma proposta do Partido Comunista Português que o Partido Socialista apresenta oralmente uma proposta de eliminação dos...
Sr. Presidente, obviamente só poderemos concordar.
Sr. Deputado, só um bocadinho. Eu já lhe dou a palavra. Sr. Deputado, então, João Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É para ficar registado.
Bem, agradeço a atenção. Portanto, corroborar a proposta efetuada e faço o texto da proposta de alteração e, portanto, eliminar na proposta do decreto de lei a linha 4I, não é? Ou I4. Linha 4.
E
a 5. E a 5.
E a 5.
Tá. Eu vou perguntar aos restantes grupos parlamentares. PSD, concordam com... Concordam? Concordam? Chama-se só um bocadinho, Sr. Doutor. Deixa-me perguntar ao Bloco de Esquerda e ao, PS, e ao CDS. Sr. Deputado Carlos Matias, concorda com esta proposta do PCP?
Eu concordo com a metodologia e depois da votação falaremos.
Sim, senhora, muito obrigado. Com a metodologia, naturalmente, é a metodologia que eu estou a perguntar. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, concorda com a metodologia proposta
sim,
pelo PCP?
Sim, concordo, Sr. Presidente.
Bom, então, teremos que repetir outra vez... não é possível repetir.
Agora vamos votar a proposta de eliminação a IV e a V.
Vamos então submeter à votação a eliminação da subalínea IV e da V.
Não sei se os senhores deputados vão votar de maneira diferente.
Ou querem podemos votar as duas, a eliminação das duas em conjunto? Então as duas em conjunto. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias, podemos votar a eliminação das duas? Em conjunto. Então, vamos votar a eliminação, tendo em conta uma proposta oral do PS, por sugestão do PCP, a eliminação da proposta IV e da V, das duas. Quem vota contra? É favor?
Quem vota a favor?
Favor? Sim. Quem se abstém? É, foi por unanimidade. Foram eliminadas por as duas.
Não, o CDS absteve-se, Sr. Presidente.
E o Bloco de Esquerda?
Uma questão de coerência, abstivemos-nos na votação das outras propostas, das outras alíneas.
Aqui era deputada, aqui estava apenas a metodologia de eliminação destas duas propostas. Eliminar-os.
Desculpa, Sr. Presidente, a metodologia nós sempre concordávamos, agora estamos a votar
a eliminação. Sim, senhora, e na conta... eliminação abstém-se, não é?
Exatamente.
E o Bloco de Esquerda também se abstém. Portanto, votaram a favor o Partido Socialista, o PSD e o Partido Comunista. Absteve-se o CDS e o Bloco. Foi aprovada a, portanto, eliminação das duas propostas. Vamos continuar? Vamos agora votar a proposta de alteração do CDS-PP, eliminação da linha Q do artigo 2º. É do CDS-PP esta proposta. Quem vota a favor? Vota ao CDS e vota ao PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Foi rejeitada a proposta do CDS. A linha Q do artigo 2º, proposta de lei, da proposta de lei do Governo. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PSD. Quem vota contra? CDS-PP. A proposta foi aprovada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento da linha R no número 2, no artigo 2º, digo. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Partido Socialista e o CDS. A proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Proposta de alteração do PS. Aditamento da linha R no artigo 2º. É do PS. Proposta de alteração. Quem vota a favor? Vota o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Quem vota contra? O CDS. A proposta foi aprovada. Vamos continuar. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento da linha S no artigo 2º. Quem vota a favor? Veja você, deputado.
Atrás, na proposta de alteração do PS, de aditamento à linha R do artigo 2º, o CDS abstém-se.
Abstém-se? De qualquer forma, a proposta foi aprovada, não é? Foi aprovada. Só que agora é com a abstenção do CDS, tinha voto contra. Obrigado, Pedro. Vamos votar. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento à linha S no artigo 2º. Quem vota a favor? Vota o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista, PSD e CDS. A proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PS, aditamento da linha S no artigo 2º. Quem vota a favor? Aditamento da linha S no artigo 2º. Página 12. Não, do PS. A do Bloco já foi rejeitada. Temos uma proposta de alteração do PS, aditamento à linha S no artigo 2º. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem se abstém? CDS e PSD. A proposta foi aprovada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento da linha T no artigo 2º. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota o PSD. Votam contra o PSD? O PS e o CDS. A proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento da subalínea I no artigo T do artigo 2º. Mas agora estamos quase a acabar. Vamos. Quem vota a favor? O Bloco e o Partido Comunista Português. Estamos a votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento da subalínea I na linha T do artigo 2º. Portanto, vota a favor o CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Ou eu não estou a perceber, mas se foi rejeitada a proposta, a votação anterior tinha sido a proposta de alteração do Bloco de aditamento à linha T do artigo 2º. Se esta proposta foi rejeitada, todas as outras sublinhas são rejeitadas, não é preciso votar, certo?
Faz sentido. Concordam com a sugestão? Portanto, então não há votação desta subalínea I do artigo, apesar de que era a votação também. Já estamos a meio. Diga? Era melhor votarmos depois.
Pois é, autonomia.
E é tudo o resto já. Mas das duas.
Senhora deputada, faz favor. Deputada Patrícia, faz favor. Presidente,
quer dizer, a linha T é definir os pressupostos e a tramitação procedimental de consulta obrigatória das seguintes entidades com vista à emissão de pareceres vinculativos. Se nós estamos.
Então,
se for rejeitado o pedido de pareceres vinculativos, não faz sentido votarmos.
Muito obrigado. Sim, pronto. Então, assim sendo, cai a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, a outra, o seguinte Bloco de Esquerda também da linha II, cai a proposta do Bloco de Esquerda 3I, não é? Cai a do Bloco de Esquerda na linha IV, a do Bloco de Esquerda na 5. Vamos para a linha. Proposta de alteração de aditamento à linha T do artigo 2º. É para aí para onde vamos. Vamos para essa proposta. Sr. Deputado Santinho Baixeira, quer dizer alguma coisa? Não, eu pensei que queria fazer interpelação à mesa. Mas também posso. Para ajudar, está quase no fim, é? Mas faz falta. Abre o apetite, está bem? Não, é que o Sr. Deputado está lá a fazer sinais. Vocês não estão a ver, eu estou. O Sr. Deputado está lá a fazer sinais. E eu estou a procurar também responder, respeitar os sinais dele. Até porque ele representa muito aqui dentro, sabe? E a proposta de alteração do PS, aditamento da linha T no artigo 2º. Quem vota a favor, vota o PS e o Partido Comunista Português. Quem se abstém, abstém-se o CDS e o PSD. Quem vota contra, vota o Bloco contra. Proposta foi aprovada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento da linha U no artigo 2º. Quem vota a favor... Vota ao Bloco de Esquerda e vota ao Partido Comunista Português. Quem se abstém, quem vota contra, vota o PSD, o PS e o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PS, aditamento da linha U no artigo 2º. Quem vota a favor, Vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda e o... Não, do PS, já estamos no do PS.
O Bloco de Esquerda já foi
rejeitado. Já foi rejeitado, Sr. Deputado.
Já houve um novo.
Mas então, o Sr. Deputado... Proposta de alteração do PS... Proposta de alteração do PS, aditamento à linha U, no artigo 2º. Quem vota a favor? PS, Bloco e Partido Comunista Português. Quem se abstém? PSD. Quem vota contra? CDS. A proposta foi aprovada. Penso que é por último, ou ainda não é o... É o último, é. Artigo 3º. Duração, proposta de lei, a proposta do Governo. Quem vota a favor? Vota o PS e o Partido Comunista. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e abstém-se o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? E o CDS. A proposta foi aprovada. Os senhores deputados, eu só vos pedi mais um bocadinho. O senhor, aqui os serviços, através do senhor assessor Dr. Joaquim Ruas, estou a informar que vão fazer uma redação final, o texto final, vão enviar a todos os grupos, se houver alguma objeção, alguma dúvida, ou algo que não esteja conforme o que foi aqui votado, agradeço que informem o Presidente da Comissão para meter aos serviços. Concordam? Está certo? Durante o dia da manhã.
Vai ser votado amanhã.
Vai ser votado amanhã. O Sr. Deputado do Partido Socialista estão... O Sr. Deputado João Castro está a acompanhar? Estão a acompanhar que nós aqui acordamos? Estão de acordo com... Muito bem. Agora queria-vos fazer uma pergunta, agora é para os coordenadores. Pedi à senhora coordenadora do Partido Socialista para agora me ouvir, por favor. E a todos os coordenadores. Que é o seguinte, nós na próxima semana... Como sabem, terça-feira não há plenário, nem há assembleia. É feriado. Obrigado. A informação que nós temos, e de acordo com a agenda parlamentar, na próxima quinta-feira há plenário e começa a discussão do orçamento. Assim sendo, a nossa reunião terá que ser na quarta. Eu, naturalmente, pergunto às senhoras e aos senhores deputados se querem manter as 3h30, 15h30, se querem uma tolerância. Passar para as 4, posso, se entenderem, mas deixo isso à vossa consciência. Não, nós vamos agora colocar os assuntos, vamos mandá-los... Sim, ao deputado Maurício Marques, dado que se vem de um fim de semana, temos de fazer reunião... Portanto, nós até poderíamos fazer uma outra opção, não sei, que era fazer a reunião na quinta-feira ao final do plenário, mas já não dava, já não podíamos. Mas a proposta que eu tinha aqui para vos perguntar era se podia ser às 4 em vez de ser às 3h30, dado que um ou outro deputado já manifestaram essa vontade. Mas está à vossa consideração. Para mim é-me indiferente ser às 3h30 ou outra hora. O senhor deputado João Ramos pediu a palavra.
Sr. Presidente, às 4 horas colidia com outras comissões, mas é na terça-feira, às terças-feiras é que tentámos, recorda, Sr. Presidente, tentámos mudar para as 4 e colidia com outros, mas é quando é nos dias normais da comissão. Este não é um dia normal da comissão, por isso não vemos problema que se faça às 16.
Pode ser às 16, então. O senhor deputado Maurício Marques, concorda?
Eu concordo, concordo e prefiro que seja às 16, porquanto vai haver reunião nesse mesmo dia, às 14, da Comissão de Ambiente. Há aqui alguns... Às 15?
Acho que até pode ser ainda mais um bocadinho, meia hora.
Sim, é melhor ser às 16.
16 ou 16h30? Querem mais tarde?
Penso que às...
A outra é às 15. Do...
Eu tinha marcado às 14. Na altura marcaram às 14. Mas só se alteraram depois de ter saído.
Não, a Comissão de Ambiente costuma ser de facto às 14 horas, mas foi sugerido passar para às 15 e foi pelos deputados que vêm de mais longe aceite o pedido, aliás, agradecido o pedido, de ser às 15.
16 ou 16h30, sendo assim? Como é que querem? Senhora deputada, quer 16 ou 16h30?
Para mim, às 16, eu penso que uma hora deve chegar para outra...
Chega-lhe uma hora na outra comissão?
Para mim, tanto é indiferente, Senhor Presidente, como achar melhor.
Pronto, então fica às 16, concordam? Senhor deputado Carlos Matias, concorda? Então a nossa reunião será na próxima quarta-feira, às 16 horas.
Nós também concordamos, Senhor Presidente.
Senhora deputada, eu não lhe tinha dado a palavra, agora é que vou dar a palavra. Eu estava a percorrer-vos, Senhora deputada, faz favor de se pronunciar agora a Senhora deputada, a coordenadora do Partido Socialista, faz favor.
Nós concordamos, Senhor Presidente.
Muito obrigado, muito obrigado. Acabou a reunião, bom jantar. Senhor deputado Santinho Pacheco, muito obrigado pela sua presença. Obrigado.